A hora certa. Conversas sobre relógios e etc. Olá, bem-vindos ao episódio 11 da Hora Certa, Conversas sobre Relógios e etc. Sou Lourenço e hoje tenho como convidado uma pessoa que se autodenomina como Not Your Average Watch Dealer.
Exato.
André Sampaio, da Watch Garage. Olá, André.
Tudo bem?
Bem-vindo.
Not Your Average Dealer.
Not Your Average Dealer, desculpa, tinha dito ao contrário, é verdade. Oh, André, tu, na realidade, isto é uma coisa recente para todos os efeitos para ti.
Sim,
né?
Sim.
Tu não...
Não nasci nisto.
Não nasceste nisto, mas era, obviamente, veio de algum ponto, ou veio algum ponto de viragem que te disse, decidiu, pá, gosto de relógios, quero tentar fazer algum negócio disto e mudar a minha vida, para assim dizer, não é?
Pá, a ideia nunca partiu de dizer, pá, vou criar um negócio e vou viver disto. Partiu de uma experiência, pá, de uma oportunidade. Já tinha falado contigo, né? Trabalhava noutro ramo durante muitos anos. Pá, e estava saturado e cansado. E, pá, e decidi, pá, vou para casa há uns tempos e preciso descansar e há de surgir alguma coisa.
Alguma coisa.
Nunca pensei em mudar de ramo ou fazer outra coisa na vida, mas gostava dos relógios. Pá, e tinha muito tempo livre e não sabia bem o que é que ia fazer. Então começou, pá, uma maneira muito simples, muito pequena. Vou vender os relógios que tenho, comprar outros.
Pá. Mas já tinhas interesse ativo nos relógios? Ou comprar?
Sim, já gostava. Sim. Gostava e pontualmente fazia assim um negócio.
Okay.
Comprava, vendia, pá, mas comprava e vendia não com aquela intenção de ganhar dinheiro, mas de que me permitisse comprar outro, sabes?
Ok.
Comprava um relógio, se ganhasse 200 ou 300 euros, pá, era uma boa oportunidade para comprar outro.
Sim.
E ia experimentando. Pá, e como sempre estive ligado a vendas e marketing e departamentos comerciais, pá, pronto, sempre teve um bocado enraizado em mim isso do negócio, né?
Sim, sim.
Então
sim.
Sempre comprava alguma coisa, fazia um negócio disso, né? Pronto. Mas nunca com a intenção de ganhar dinheiro, de ganhar a vida com isso. Pá, isto depois surgiu, lá está, de uma fase da minha vida que estava a precisar de uma mudança e tive esta oportunidade de começar de zero, porque tinha tempo e tinha disponibilidade. E decidi arriscar. Pá, e a Watch Garage foi um projeto que me permitiu pôr em prática tudo o que eu aprendi, sabes, durante muitos anos.
Sim.
Em marketing, em publicidade, em compras e vendas, e departamentos comerciais. Pá, eu sempre fui um estudioso disso.
Sim.
Sempre gostei de aprender e sobre técnicas de vendas e marketing. E estava numa parte da minha vida em que não conseguia pôr isso em prática. Sentia-me ali muito asfixiado, sabes? Não,
exato.
Fazia o mesmo todos os dias, e não conseguia pôr em prática aquilo que sabia ou que queria fazer. O Watch Garage permitiu-me isso, sabes? Planear tudo desde o início como eu queria. E o Watch Garage, posso-te dizer que teve em fase, né, de planeamento e desenvolver e pensar durante 10 meses. 10 meses, desde fevereiro, e pá, comecei. Quando disse mesmo, olha, a Watch Garage nasceu em novembro. Tive muito tempo a planear como é que ia fazer, como é que não ia fazer. E foi, deu-me satisfação pôr os meus conhecimentos
em prática.
Um bocado isso.
Mas, quer dizer, tu, obviamente podias ter aplicado isso a qualquer outra coisa, mas o bichinho dos relógios já devia lá estar, não é?
Já estava.
Alguma coisa que te chamou mais a atenção? Quer dizer, havia algum aspecto disso em específico que disse,
eu acho que somos bons naquilo que fazemos se gostares daquilo que fazes,
okay,
né? Ou seja, se não fizeres exclusivamente por dinheiro,
se
trabalhares naquilo que gostas, pá, não é trabalho, né?
Dá-te
prazer, dá-te gosto e és melhor.
Exato.
Quer queiras, quer não, se fizeres aquilo que gostas, és melhor. Pá, se fazes uma coisa que fazes por dinheiro, tudo bem, até pode ser muito bom, mas não é a mesma coisa. Os relógios não era o meu negócio, era a minha paixão, gostava, sabes? Então é diferente, porque trabalhas com outra alma, com outro coração, sabes?
Exato,
E não
exato.
estás a pensar, olhar para um relógio e a ver o cifrão, sabes? Não, a
Sim.
intenção não era essa, a intenção era realmente criar, pá, algo que fosse a minha imagem, uma marca que me identificasse, que fosse como eu sou, sabes?
Exato.
E pá, os relógios permitiram isso, porque não foi uma coisa que eu disse, vou ganhar dinheiro a vender relógios, sabes? Era
Sim.
uma coisa que eu já gostava de antes, de algum tempo, e percebia, entendia, pá, como tu, né? Gostavas e gostas, né? Pá, e eu simplesmente tive a oportunidade de tentar fazer disso, pá, o meu modo de ganhar a vida, sabes? E tive essa oportunidade, pá, e foi crescendo assim aos bocadinhos, aos bocadinhos, aos bocadinhos.
Ou se assim, algum relógio que te despoletou assim essa
Pá,
vertente?
como muitos dos teus convidados, né? E dos meus,
Então,
pá, foram
o shake, ok, sim.
sei que já devíamos estar presente, né?
Exato.
No, na vida de muitos colecionadores,
É
né?
verdade. Algum em particular?
O
Lembras-te?
Diver, aquele
Diver?
SKX
O SKX?
007 e o mais antigo,
Sim.
tinha a coroa às três, que era o 031.
Ah, sim.
Pá, foram esses relógios que eu comecei.
Sim.
Pá, eu sempre fui uma pessoa que eu tenho que perceber como é que as coisas funcionam, sabes?
Ok,
Eu
sim.
não sou relojoeiro, nem tenho conhecimentos para isso. Mas os primeiros relógios, pá, eu desmontava-os, abria-os, tipo, para ver como é que era, como é que não era, aquela curiosidade.
Sim.
Comprei meia dúzia de ferramentas, pá, e descobri pessoas na net que faziam alterações e modificações.
Pois, porque eu na realidade, eu, aliás, eu quando comecei, quando, como é que, quando te conheci a primeira vez, os primeiros contactos que fiz foi, lembro-me que eram, tu tinhas uns SKX modificados,
Sim, que era eu que fazia, era eu
que
que os
eras tu.
modificava.
Pois, ok, exato. E eu lembro que na altura também estava com esse interesse, estás a dizer, pá, isto é porreira aqui, uma comunidade de pessoas que faz modificações, de repente que eu te digo, é pá, um português que está a fazer isto, que estranho que é
Um
isto,
maluco.
maluco que é isto a modificar e é engraçado, ok,
É. Opa,
então.
eu acho que comecei a gostar mais dos relógios por causa disso. Porque se fosse só o facto de comprar e olhar para ele e tocar e usá-lo, se calhar ainda não me tinha entusiasmado tanto. Mas o facto de eu também ter descoberto essa vertente de pessoas que modificavam,
Sim, dares um teu toque, né?
pá, isso sim, isso a mim, pá, comprei meia dúzia de ferramentas no eBay, coisas baratíssimas, né, para
Sim.
abrir uma caixa ou trocar uma peça, nada de especial. E duas ou três peças e comecei a modificar eu próprio.
Pois.
Pá, comprei um livro muito simples para aprender algumas coisas sobre o movimento, sobre o relógio. Pá, vi alguns vídeos na net, participava nos fóruns, aprendi imenso nos fóruns, né? Pá, ainda não havia muito redes sociais, né? Era mais os fóruns que tu também conhecias e
Sim.
conheces e participavas. E aprendi muita coisa e fui um bocado aquele maluco de, olha, vou experimentar, se partir, partiu, sabes?
Pois.
E experimentei e comecei por aí. Pá, e comecei realmente a modificar muitos e sei que
Muitos?
muitos. Chegou uma altura que
Assim?
modificava muitos. Porque depois comprava peças, pá, e
Assim.
acabava por ter um estoque de peças e depois começava a imaginar,
Isto podia
aí
ficar
agora
porreiro
este
neste, não
ficava.
sei
Sim,
quê.
sim, 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 sim.
Pois, é
Pá,
um.
e aí começou também o vou vender um para comprar outro, vender um
Exato.
quase por necessidade.
Pois,
Pá, não tinha
pois.
dinheiro para comprar, né?
Sim, para estar
Dezenas de
aí
relógios,
a
né?
fazer,
Então
exato.
modificava, vendia, tirava umas fotos, comprava outro, outras peças, vendia, pá, por aí fora. E começou aí o meu hobby, foi com o Sheik, foi.
Então, e por acaso tu estavas-me a dizer que, lamentavelmente, os teus relógios que não são teus,
Não são meus,
não
não
são
são
teus,
meus.
mas este resistiu
Sim,
aqui
opa,
e.
esse foi o único, esse foi aquele que se calhar mais sofreu, porque servia para muitos testes que eu fazia, né? Para
Sim.
experimentar coisas novas e como tinha uma caixa revestida a negro, né?
Sim.
Opa, e já tinha muitos riscos, tu podes ver na tampa, está completamente riscada.
Isto é
Isso
um.
foi aberto dezenas e dezenas de vezes,
Sim, dá
né?
para ver. Isto é o Seiko, isto é um clássico, o Seiko SKX
Sim,
007 ou
sim,
009, em tempos, não sabemos,
sim, sim, sim.
que já foi modificado. E eu sei disto porque também andei a ver isto, mas tem um mostrador da Dagaz, não é? Para quem
Sim,
modifica
sim,
relógios,
sim,
sabe claramente quem é que é. Inspirado nos Snowflake da
sim.
Tudor, também optaste por pôr aqui os ponteiros de Snowflake. E
Sim.
uma luneta, um insert da luneta também preto, assim, meio submarino antigo.
Sim. Sim,
E o
opa.
tratamento da caixa é todo preto, mas não
Tudo.
foste tu que deste o tratamento.
Não, por acaso a
Já
caixa
compraste assim?
consegui arranjá-la assim.
Ah, ok.
Pá, o relógio era muito diferente, era, pá, era feio.
Mas já vinha modificado?
A caixa só.
Ah,
Só a
ok.
caixa. Pá, tinha assim umas peças que não tinham nada a ver umas coisas com as outras e eu comprei quase mesmo exclusivamente só pela
Só pela
caixa.
caixa.
Sim, sim,
Pois,
sim.
pois.
Pá, depois fui modificando a meu gosto e pá, todos que tinha acabei por vendê-los E esse, como tinha a caixa um bocado riscada na tampa e umas marcas e.
Já se põe a
E
vender.
eu, opa, eu achei que devia ter ficado com um sobrevivente, sabes?
Exato.
E ficou esse.
Mas há um grande mercado, apesar de tudo, agora que eu estou a pensar, há um grande mercado em relógios modificados. Há
Sim.
muita gente que se dedica a isso, empresas
Sim.
e tal, desde os cristais,
Sim.
os vidros, não
Ainda há pouco tempo
é?
fui
Tratamentos de
abordado,
caixa.
ainda há pouco tempo fui
Sim.
abordado por um português que se quer
Ok.
começar a dedicar a isso.
Aí é.
E sabia realmente que eu já fiz esse trabalho e pronto, pá, trocamos umas ideias
Claro.
e umas dicas
Pois.
e porque ele realmente também está entusiasmado em seguir com um projeto desses de modificar os relógios.
Para clientes.
Sim.
E qual é a tua opinião sobre isso, já agora? Obviamente tu gostas e que não és oposto, porque há muita gente que não gosta. E há muita gente que acha ridículo, estás a modificar um relógio para parecer outro e não sei quê. Ou seja, por exemplo, tu modificaste o teu relógio, obviamente que não é, mas é inspirado no Snowflake
Sim,
do teu
sim,
amigo.
sim, sim.
Mas há pessoas que modificam os seikos, por exemplo, para parecerem como um Rolex, ou um Submariner, ou um 50 Fathoms,
Isso
ou
eu não
da
gosto. Pá,
Blancpain.
pronto, fazer um relógio parecer, né, algo que não
Outro.
é. Pá,
Que
não,
eles chamam os poor man, não sei quê, poor
sim,
man
não
dá.
acho muita piada. Não acho muita
Sim.
piada. Eu acho que realmente a quantidade de peças que já existe para poderes modificar
Sim.
um relógio desses, né, pá. Safira, as lunetas, as coroas, mostradores, ponteiros, tens tudo. Pá, realmente é bom para tu poderes pôr um relógio à tua maneira. Trocar o vidro normal por um vidro de safira com anti-reflexo azul fica bonito, fica com mais qualidade. Pá, pronto, digamos que é uma melhoria,
Sim.
né? E não, se calhar, uma modificação.
Sim.
Mas tu poderes pôr um conjunto de ponteiros como tu gostas, né? Todos da mesma cor, com um feitio diferente. Realmente isso permite ter um relógio único e que tu digas, opá, foi feito para mim, à minha medida, ao meu gosto. Pronto, isso é bom. Pá, agora, fazer disso um negócio não é fácil. Não é
Sim.
fácil. É um negócio lucrativo para quem fabrica as peças e para quem vende as peças. Porque realmente são coisas únicas que se consegue vender para o mundo
Claro.
inteiro. Para estes entusiastas como eu, como tu, que compram e modificam, fazer disso um negócio não é assim tão fácil, né? Se calhar conheces no mundo inteiro uma ou duas pessoas que fazem disso
Sim.
modo de vida,
Sim,
né?
exatamente.
E porque são eles próprios que conseguem fabricar as peças. De outra maneira, não é um negócio fácil. Acho que é um hobby. Pronto, pode alguém, opa, lá está. Eu podia fazer isso para outras pessoas que me pedissem, para mudar um ponteiro ou uma luneta ou isso. Mas fazer disso negócio não é fácil, não é fácil.
Mas é curioso que, por exemplo, nós estamos aqui a falar de um seiko modificado e tu, mas sabemos que, por exemplo, há malta que modifica relógios caros, ou seja, isto é o Rolex,
Sim,
Zenith, Tags, e agora ainda por cima, por exemplo, vem-me à cabeça o Bamford, não é? O
sim,
Bamford Watch
sim, sim, sim.
Department, que é conhecido por fazer isso. Antigamente era visto um bocadinho como um tuning vá dos relógios e se calhar não era aceito toda a gente, mas agora já conseguiu ter marcas
Sim. Tag
que exatamente, e
trabalha
Zenith e Tag, não é?
sim.
Que fazem parceria com eles e que
Exato.
autorizam para todos os efeitos que sejam
Sim.
feitos e que fornecem os
Sim.
relógios diretamente para ele fazer isso.
Sim. Eu acho que, e tu reparas nisso, né? E tu vês muito isso nas redes sociais, o ter um bom relógio às vezes, para algumas pessoas não é suficiente, né? Então, querem ter um relógio único, diferente, sabes, né?
Exato.
E pagam, estão
Exato.
dispostos a pagar mais dinheiro por isso, né? Realmente acho que há espaço para empresas como essas poderem modificar e personalizar relógios e já não vês isso como um tuning, mas já
Pois.
vês isso como um serviço personalizado, né?
Pois. É tudo marketing.
É, mas é, opa, é mesmo isso, né?
Pois.
Há uns anos atrás era um tuning dos relógios que era mal visto.
Exato.
Hoje em dia é bespoke, né? É
Exato, exato, bespoke.
personalizado, né? É
Exato.
um, pá, um relógio feito à medida do cliente. Pá, lá está, há gostos para tudo, né?
Claro.
Não, pá, se realmente é isso que tu gostas e
Força.
se realmente queres ter um Rolex preto com os ponteiros laranja, pá, tudo bem, estás a pagar. E essas marcas já fazem o serviço bem feito, né? Já não estamos a falar de alterações, né, caseiras.
Sim, claro.
São empresas com relojoeiros e com materiais de topo e que fazem coisas bonitas,
Exato.
né? E aí, opa, se o cliente quer e paga, e se realmente o relógio mantém a mesma qualidade, opa, não tem nada contra isso, né?
Exato. Tu há um bocado falaste no. Agora estavas a falar com as redes sociais e tal, e que se calhar isso mudou um bocadinho talvez a percepção, não é? E do que é que uma pessoa tem ou não tem, ou aceita ou não aceita. Como é que tu vês o impacto das redes sociais, assim, neste teu mundo, vá, digamos assim?
Eu digo-te, pronto, pela minha experiência pessoal, antigamente, estamos a falar, sei lá, 8 anos atrás,
Sim.
quem gostasse de relógios, o que é que fazia? Frequentava os fóruns, não era?
Exato.
Por isto Pro, Watch You Seek, não é?
Exato.
Por aí fora, e comentava os posts, e, não é? Partilhava as fotografias. Hoje é mais fácil fazer isso numa rede social.
Exato.
Vais ao Facebook, tens um grupo dos divers, dos vintage, né?
Exato.
Pá, no relógio de luxo, o que for, e é mais fácil, pá, estás no teu telemóvel, já não tens que estar no computador, né? Estás em qualquer lado, no sofá, ou, né? Ou tomar um café, ligas o telemóvel, pá, vês um grupo, vês as fotos, partilhas, fazes umas perguntas, e aí acho que as redes sociais, pá, roubaram muito, né, o spotlight
Sim.
dos fóruns. Acho que
Exatamente, sim.
eu pessoalmente deixei de frequentar os fóruns.
Uhum.
Dá-te muito mais trabalho entrar, procurar
Exato.
qualquer coisa, ler, comentar. As redes sociais é mais fácil, não é? O
Mais
Instagram,
instantâneo, não é?
sim, o Instagram abres, fazes scroll com o dedo, vais vendo o teu feed e fazes um clique, fazes um gosto, fazes um
Mas achas
comentário.
que isso
É mais
ajuda?
simples e mais rápido. Ou seja,
Exato.
o acesso à informação é mais rápido. Não informação, aquela informação visual, não é?
Pois, era isso que eu ia perguntar-te. Por
Vês
exemplo,
fotos, 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 vídeos,
tu
fotos.
metes um post, no teu caso, vá, como Watchguides, metes um post de um cronógrafo que estás a vender, sei lá, 270, qualquer coisa assim. Metes uma fotografia e dizes, ah, isto cronógrafo correr e tal. Mas quer dizer, agora, se eu quero saber mais informação, vou entrar em contato contigo diretamente, ou então vou ter que procurar mais na net ou não sei o quê. Ou seja, esses modelos também, se calhar, não permitem a informação toda, não é? Para já é uma informação muito mais direta e
É
muito
aquela
mais rápida.
informação rápida e de
Pois.
consumo rápido.
Pois.
É o fast food, não é?
O
Aquilo
fast
é.
food. É uma
É,
boa
pá.
analogia, fast food, sim.
Ligas o telemóvel, pá, e não estás para perder tempo a ler um texto que tens que estar ali a fazer scroll, não é?
Sim.
Queres é ver fotografias e consumo rápido.
Pois.
Fotos e vídeos, não é?
Exato.
Pá, se realmente a foto te chama a atenção, pá, o que é que toda a gente faz, não é? Abre a página
Pois,
da pessoa,
vai tentar descobrir mais.
lês aquele resumozinho. Pá, e por exemplo, falo por mim, né?
Sim.
Tens um pequeno resumo do que a WatchGuard
Sim.
oferece, e, pá, e o link para o site. Pá,
Uhum.
e aí no site, depois realmente tens a informação toda
Pois.
completa e os serviços todos que oferecemos, isso tudo.
Uhum.
E claro, podes entrar em contacto e saber mais informações, pá, mas as redes sociais, mesmo comercialmente, são fundamentais porque permite um contacto muito rápido. De vez uma foto e mandares uma mensagem e eu respondo, ou vice-versa. Se eu também estiver interessado, também mando uma mensagem e rapidamente recebo uma resposta, e daí começa uma negociação ou uma relação, ou não, não é?
Exato,
Mas
sim.
pá, acho que as redes sociais são fundamentais hoje em dia. Sem redes sociais, e falo por mim, não é? No meu modelo de negócio, pá, 90% vem das redes sociais.
Uma coisa, isto também é eu acho que é um sinal dos tempos, não é? As coisas cada vez movem-se mais rápido e se calhar são mais instantâneas, como tu dizes, não é? E por ti já deve ter passado muita coisa pela mão, apesar de, como tu disseste, também já não estás nisto há algum tempo, mas não é há muito
Sim,
tempo, não é?
sim, sim.
Tu lembras do primeiro relógio que vendeste?
O primeiro relógio que eu vendi, pá, se calhar não. Se calhar não. Pá, mas é assim, não me lembro do primeiro relógio que vendi, quando ainda levava isto como hobby, né? Pá, lembro-me de quando realmente quis começar com a Watch Garage,
Sim.
quis começar um projeto do zero, sem pressão. Ou seja, eu não tinha o objetivo de tornar a Watch Garage rentável no
Sim.
primeiro mês, ou no segundo, ou no terceiro,
OK.
né? Então não tinha pressão. Mas para não ter essa pressão, eu não investi dinheiro na Watch Garage. Ou seja, pá,
Sim.
não comecei com os recursos que tinha. Pá, vendi livros que tinha de relógios, vendi alguns relógios que tinha, vendi algumas ferramentas que tinha e reinvesti esse dinheiro. Pá, ou seja, eu não tinha pressão de fazer disto um negócio lucrativo, porque a ideia não era essa, né? As coisas foram desenvolvendo e foram crescendo nesse sentido, mas não tinha essa pressão. Então lembro-me dos relógios que vendi, para começar a Watch Garage. Pá, e vendi dois ou três shakes modificados que ainda tinha. Pá, vendi um relógio que ainda hoje me recordo dele, que era um AWI, Armenian Watch International, que é um relógio, uma marca arménia, a única,
Nunca ouvi
e que
falar.
eles têm uma parceria, ou seja, na altura Frank Muller tinha uma grande participação na empresa. Aquilo funcionava tipo com 10 trabalhadores, sabes?
Certo.
E eles faziam alguns modelos com base naquela caixa Corvex do Frank Muller. E eu tinha um relógio daquilo, era barato, pá, sei lá, custava 150, 200 euros. Mas eu gostava muito do relógio e gostava da história deles. E tinha um relógio deles. E lembro-me que era um dos relógios que eu tinha que vendi, entre aspas, para financiar a Watch Garage. Pá, e vendi um Seamaster. Pai, 32 milímetros, pequeníssimo, também dos anos 60. Foi a minha mulher que me deu. Pá, que acho que era do avô dela ou qualquer coisa assim. Que teve para ir para o lixo não sei quantas vezes. E foi dos primeiros relógios que eu restaurei sozinho. Pá, a caixa, o vidro, o relógio estava a trabalhar. Mas comprei um vidro novo, fui eu que o mudei, fui eu que arranjei o vidro. Fui eu que restaurei a caixa, pus o relógio a trabalhar. Pus uma bracelete, fiz as fotos, pronto. Acho que foi aquele primeiro relógio que eu comecei tipo com um relógio velho em mau estado e pus
Renasceste.
e
Renasceu.
renasci, né? E vendi. Pá, por isso, se me perguntares os primeiros relógios que eu vendi comercialmente, que eu me lembro, se calhar foram esses. Foi o AWI, foi um Seamaster pequenino e, opa, e dois ou três shakes que eu tinha modificado. E foi com esse dinheiro
Financiaste o resto.
que eu comecei a comprar mais relógios para a Watch Garage.
Olha lá, e para ti, o que é que procuras num relógio normalmente? Eu sei que tu dizes que os relógios já não são teus hoje
Pois,
em
opa,
dia,
isso
mas
é,
quer dizer.
isso é, opa, é o único contratempo de ter começado a vender relógios comercialmente, né? Ou seja, eu não me posso afeiçoar a nenhum porque não fico com nenhum. Eu não tenho nenhum relógio. Eu digo sempre isso e é verdade. Não tenho nenhum relógio. Todos os relógios que eu tenho são os relógios da Watch Garage que estão para venda. Não coleciono nenhum. Pá, porque primeiro, não fazia sentido, né? Se eu vendo relógios, não vou colecioná-los. Porque estou a guardar relógios e capital e mercadoria, não é? E que não estou a vender, não estou a comercializar. Depois acho que também não era correto para os meus clientes e para os meus seguidores, seja, estar a guardar os melhores para mim e estar a vender o resto, né? Pá, então, por muito bom e muito raro que o relógio seja e por muito que eu queira ficar com ele, não acho que seja eticamente correto. Então, tudo o que eu tenho está sempre tudo à venda, ou seja, eu não tenho nenhum relógio.
Mas se tivesses.
Mas se tivesse.
Ok, digamos assim, características é
Eu.
que buscar? Que tipo de relógio é que tu gostas?
Aço.
Aço. Desportivo.
Desportivo. E gosto de relógio com bracelete integrada.
Ok.
Ou seja, Audemars Piguet Royal Oak, por exemplo, é o meu relógio favorito.
Pronto,
Relógio todo em
aí já.
aço, bracelete em aço. Simples, horas, minutos e segundos. E bracelete integrada gosto
E
muito.
eu pensava que tu eras um homem mais de cronógrafos. Não sei porque eu tenho esta
Gosto,
associação.
gosto, gosto. Mas se me desse um relógio a escolher, não escolhia um cronógrafo.
Não.
Não.
Ok.
Ou um Nautilus simples.
Sim.
Pá, um Royal Oak
Sim.
simples. É, os meus relógios. Pá, até o Girard Perregaux
Sim.
simples. Um
Olha.
IWC. Um Engenheer simples, em aço.
Então.
Não, não escolhia um cronógrafo. Se me desse um relógio a escolher, provavelmente não era um cronógrafo.
Então, mas olha, se aparecesse aí um, estavas-me a dizer que o vendias. Não
Vendia.
ficavas com ele.
Não.
Mesmo sendo o teu
Não.
favorito.
Não, não vendia, não vendia. Pá, não vendia. Pá, o meu negócio é muito modesto, eu não sou uma pessoa de muitos recursos. A verdade é essa. Pá, e faz parte da minha maneira de ser. Pá, se eu vendo relógios, pá, acho que não me posso dar ao luxo de ficar com um relógio. Pá, isto falando num relógio vintage, não é?
Sim.
Não, não me daria ao luxo de ficar com ele e não o vender. Se fosse um relógio, pá, que eu comprasse novo, ou como fosse oferecido, ou tivesse algum significado especial, pá, claro, aí não vendia, né? Mas eu acho que a única maneira de eu ter um relógio meu e que diga não vendo, pá, é ir a uma loja e comprar um novo. Aí sim eu digo, pá, é meu, comprei-o, comprei o novo e não vou vendê-lo. Pá, sendo um relógio vintage, um relógio antigo, um relógio usado, pá, não faz sentido eu ter um negócio, né? Vivo disso, pá, e estar a guardar um para mim, não. Não, se tivesse recursos para isso,
Sim, sim,
pá,
sim,
sim,
sim, sim.
não digo que não, mas, opá, mas não tendo, não tenho hipótese de fazer isso.
Okay. E, olha, o que é que tu achas do mercado vintage e da loucura, por assim dizer, que estamos a presenciar?
Pá, isto da loucura vintage, não, acho que não se aplica só aos relógios, né? Acho que tu vês hoje em dia este revivalismo, né? Em tudo, né? Nossa geração, aquela, pá, sabes, 40 anos para cima, tu vês, pá, não sei, se calhar também por este excesso de tecnologia, né? Que agora
Sim.
estamos rodeados de tecnologia em tudo e os nossos filhos crescem com isto. E tu começas a ver agora esta geração dos 40 para cima a querer ter a bicicleta que tínhamos quando éramos pequenos, né? O jogo de computador que tínhamos quando éramos pequenos, né?
Sim.
Pá, o peão, o jogo de tabuleiro, né? E tu vês lojas em todo lado
Sim, é verdade.
a viver disto, do revivalismo do vintage, não só nos relógios. Pá, isto dos relógios é um boom que dizem que já devia ter estourado há muito tempo.
Pois, eu ia te perguntar isso.
E todos os anos.
Achas que é uma bolha, como se diz? Já consideras isto assim
Não, não, acho
uma.
que é para continuar. Pá, porquê? Isto é a minha opinião. Pá, primeiro isto de dizerem que o boom do vintage, né, que é uma bolha inflacionada e que vai estourar, já ouvi isto há 5, 6, 7, 8 anos, praticamente desde que começou, né?
Certo.
E o que é que tu vês? Todos os anos vês relógios vintage a bater todos os recordes
Recordes.
de vendas e valores e a procura é cada vez maior. E acho que não vai arrebentar tão
Não
cedo.
acreditas que tem que acabar? Ou seja,
Não,
quer
não,
dizer que chega um
porquê?
ponto onde
Não,
não consegue-se
não.
mais? Quer dizer.
Porquê? Porque agora tu vais começar a ver a geração que atualmente tem 30 anos ou 35, que daqui a 5 anos também vai ter 40 ou 45 e vai entrar nesse revivalismo. Porque também cresceu numa altura e que agora está rodeada cada vez mais tecnologia e gadgets e vais ver que essa geração também vai chegar a esta fase, né? E cada vez pior, porque, né, os nossos filhos já nasceram numa era só tecnologia, né? Nasceram com iPad na mão e com
Sim,
telemóvel na mão, né?
exato.
Nós não. E tu vês que eles também vão crescer numa era cheia de tecnologia, que também vão chegar a uma altura, vão ter curiosidade de saber
Como é
como
que
era
era
no tempo dos pais,
antigamente?
ou antigamente. Sim, é mesmo
Sim.
assim. Tu vês agora mesmo nós, o que é que nos apaixona? Pá, é o relógio que o meu pai tinha, né?
Sim.
O meu avô, pá. E mesmo estando rodeado de coisas de consumo rápido e teres gadgets que fazem tudo, porque se tu fores a pensar, para que é que tu vais dar 5 euros, 5 mil euros ou 10 mil euros por um relógio mecânico, né, para te dar as horas? Pá, eu olho para o telemóvel e vejo as horas, né?
Sim, se for preciso, exatamente. Não.
Tu não gastas esse dinheiro para ver
Para
as
ver as
horas,
horas, sim,
né?
claro.
Tu gastas esse dinheiro num objeto, né, que te diz alguma coisa e que transmite outra coisa que o telemóvel não transmite, né?
Exato,
Por
exatamente.
isso acho que esse boom, essa bolha do vintage não acaba tão cedo e acho que vai ter tendência para continuar durante muito
Se
tempo
calhar
porque
não tão
vem outra
drasticamente, não
geração atrás que
é?
vai gostar também.
Pois, sim, isso é verdade. Mas eu não sei, eu acho que, pronto, eu acho que foi tão tipo.
Agora, eu acho que é assim, não, se calhar não vais ver absurdos, né, como nós já vimos, né,
Pois.
que é assim, por ser velho não quer dizer que seja vintage, né,
Sim,
ou
claro.
por ser antigo não quer
Exato.
dizer que seja muito valioso, né?
Sim.
Pá, acho que as pessoas também começaram a separar o que é antigo, opá, mas realmente tem valor porque tem um significado histórico, né,
Sim.
ou o que é antigo que é velho,
Sim,
né,
isso por
porque
acaso é.
realmente há essa diferença, né,
Sim,
no...
claro, isso é uma discussão que eu também já participei algumas vezes em pessoa, discussão, quer dizer, conversa, né? Um tema. Que é, de facto, o que é vintage, o que é velho, o
Sim.
que é antigo,
Sim.
quer dizer, e tudo isto são parâmetros que definem
Pá,
ou ajudam a definir
eu acho que as coisas que têm
um
valor,
valor.
ou seja, um valor muitíssimo elevado, estamos a falar de peças vintage, tem que ser peças que têm algum significado histórico, né? Ou por algum feito, pá, por quem desenhou, ou em que altura foram feitos, ou para que motivo foram feitos, né?
Mas
Pá,
já no
um
seu tempo
relógio.
seriam excepcionais, não é? Talvez.
Sim, é isso. Eu acho que para ser algo valioso tem que ser algo que já na altura, né? Pá, um relógio que seja conhecido por O primeiro relógio que subiu o Everest, ou que
Sim.
foi mais fundo no oceano, ou que foi utilizado numa prova mais conhecida por um ator conhecido, ou num filme. Pronto, essas peças, ou peças mais raras, ou com movimentos realmente que marcaram a história, pá, isso realmente acho que tem o seu valor e há de ter sempre. E depois há aquelas peças que não têm nada disso, mas que pode ter um significado especial para ti, não é?
Pois.
Que aquela velha história era o relógio do meu pai, o relógio do meu avô, quero ter um igual, não é? E, ou tu seres aficionado de determinada marca, não é? Gostas do Seiko, gostas da Patek, ou gostas do Rolex. Aí cada pessoa vai dar o valor a essas coisas, não é?
Pois.
Claro que haverá coisas que valem milhões, porque têm realmente significado histórico, e há coisas que têm significado pessoal, não é? Para cada um de nós.
Sim, isso é um
Pode ser um
valor
Seiko que para
subjetivo.
ti tem um valor, não é? Opa, que não vendias por dinheiro nenhum, que eu digo, opa, olha, isso para mim não vale 100 euros, não é?
Bem,
Mas tem um valor para cada pessoa, não é?
claro.
Agora, acho que há sempre coisas que vimos no início muitas asneiradas de relógios a serem vendidos por muito dinheiro e que agora vês que as pessoas já abriram os olhos e que realmente não vale e voltaram, né,
A estabilizar
a
um bocadinho.
estabilizar, pá, e vês relógios que continuam sempre a subir, né,
Pois.
e que todos os anos são mais difíceis de arranjar e
E os
todos
que
os anos sobem de
aparecem,
preço, né?
pois, exatamente. Eu estavas a dizer uma coisa há um bocado sobre a tecnologia e eu depois não te quis interromper, mas estava também a reparar um bocadinho no teu pulso, não é bem o caso, mas lembrei-me. O que é que tu achas dos smartwatches?
Eu acho que, quer queiramos, quer não, vão entrar cada vez mais na nossa vida. Se
Sim.
calhar não na minha, se calhar não na tua, mas se calhar dos nossos filhos, né? Ou desta geração, pá, que agora tem 20 anos, 15 anos, opá, e vão comprar o primeiro relógio, ou o pai vai oferecer o primeiro relógio, ou começam a trabalhar e vão comprar o primeiro relógio. Se calhar já não, mas nos próximos anos acho que se a tecnologia continuar a evoluir como tem evoluído sempre, né? Em termos de tudo, automóveis, computadores, telemóveis, smartwatches também vai evoluir. Pá, e acho que quando se tornarem um bocadinho mais funcionais e tiverem realmente mais funções independentes, sem estarem presos ao telemóvel,
Pois.
acho que vão começar a ser mais usados e vão começar a ser, pá, uma escolha provável para os jovens.
É assim, tu achas que tu é que o muito discurso dessas das marcas ou das pessoas que gostam ou que apoiam é que se calhar serão o passo de entrada necessário para as camadas mais jovens,
Possivelmente.
digamos assim. Achas, acreditas nisto?
Possivelmente.
É?
Pá, acho que se calhar um jovem que esteja ali entre 15 e 20 anos, né? Que se calhar é aquela fase que começas a dar valor quando tens o teu primeiro relógio, né? Pá, e nessa fase, possivelmente ainda estás a estudar, estás a entrar na universidade, e se calhar o ter um relógio funcional também, né? Ao mesmo tempo de ser só um relógio com uma função estética que seja funcional. Smartwatch vai ser muito mais apelativo do que um relógio mecânico. Agora, acho que o ter o smartwatch vai levar essa pessoa mais tarde, se calhar quando for independente financeiramente, a comprar um bom relógio mecânico. Acho que vai ser um bom passo de entrada para atrair novos clientes e para as marcas vai ser um bom chamariz para atrair ou fidelizar um cliente, né? Porque se tens um smartwatch da marca A, B ou C,
Sim.
que também fabrica relógios mecânicos de gama mais alta, possivelmente vais comprar um relógio mecânico de uma dessas marcas, né? Que já conheces ou que estás ligado.
Ou a TAG, não é? A TAG não tem esse
Sim,
conceito
sim.
de tem o connected e depois tu acho que podes trocar, não é?
Por um módulo
Eventualmente.
mecânico,
Sabes?
sim.
Sim, eu acho que é uma coisa interessante. Eu ainda não
Eu
estou
acho que
100% convencido, eu
nenhuma das
confesso.
marcas quer esquecer ainda o quartzo, né?
Pois.
Na altura ninguém prestou atenção ao quartzo, né? E o quartzo quase que acabou com a indústria relojoeira. E agora acho que ninguém
Tradicional,
quer
sim.
cair no mesmo erro outra vez e dizer que os smartwatches não vão afetar nada à indústria, não
Pois.
vão roubar clientes nem negócio. Eu acho que ninguém vai cair no mesmo erro duas vezes. E
Sim.
tu vês várias marcas tentaram já entrar nesse negócio de várias maneiras diferentes, né?
Pois.
E acho que todas elas estão a tentar encontrar
Sim, um ponto,
um
chave,
caminho
um
para
caminho,
elas,
pois.
né?
Pois.
Mas nenhuma delas vai deixar esse mercado de lado. Porque acho que nos próximos anos, quando a tecnologia evoluir um bocadinho, na casa dos 500 euros, 1000 euros, o primeiro relógio, smartwatch vai ter uma fatia muito grande.
E tu não és averso a relógios quartzo.
Não.
Estava a ver no teu pulso, tens
Não.
aí uma coisa curiosa, que é um bocado tecnológico, quer dizer, não é?
Sim.
É de uma marca conhecida.
Eu costumo dizer assim, eu gosto de relógio,
Sim,
ponto.
sim.
Gosto muito de relógios vintage, pá, mas não digo, não gosto de quartzo, não gosto de relógios modernos,
Sim.
não digo isso. Gosto de relógio, ponto.
Certo.
E o quartzo, quer queiramos, quer não, faz parte da história da relojoaria, não é? Opa, é inevitável falar de relógio e não falar de quartzo. E tu vês que ainda hoje marcas, não é? Como esta que eu tenho no pulso, fazem relógios de quartzo atuais e bons.
Exato.
E
Fala-nos um bocadinho dessa, porque tu estavas-me a contar aqui este modelo, na realidade, porque
pá, lá
estavas a dizer,
está.
ah, não compro para mim, tal, 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 mas na
Sim,
realidade este.
eu não compro relógios para mim para guardar e dizer este relógio é meu. Mas pá, uma vez por ano é aquilo que eu te disse. Eu costumo chamar, é um relógio das férias. Ou seja, quando vou de férias, opa, dou-me ao luxo de comprar um
Sim.
relógio sem pensar no negócio que vou fazer, se vou ganhar
Sim.
dinheiro, se vou perder dinheiro. Ou seja, compro um relógio a meu gosto para experimentar, que se calhar de outra maneira não teria hipótese, né?
Sim.
E de uma vez por ano digo, vou comprar este relógio porque quero experimentar, tenho curiosidade. Pá, depois vendo, e se perder dinheiro, perdi, é o que eu digo, é o meu relógio das
É
férias,
o aluguer, é o
não é, é um
aluguer.
aluguer, exato. É um teste que eu faço. E realmente este ano foi um relógio. Eles chamam isso um super quartzo, não sei se é um super quartzo, se é um
Ah, é
quartzo.
super quartzo, é o que
Eles chamam
chamam. Eu não sei,
super
não, eu
quartzo,
não, eu nunca
isso.
ouvi essa designação.
Sim. A
Ok, mas porquê? O
Breitling
que é
chama isso.
super quartzo?
Pá, não sei, é assim, há movimentos
É
de
quartzo
quartzo.
caro.
Há quartzo
Há quartzo e há
mais.
quartzo.
Sim.
Pois.
Há
Então, isto
relógios de
é um.
quartzo com um índice de exatidão muitíssimo maior do que aquele
Ah, estou a
quartzo
perceber.
mais simples, né?
Ok.
E depois com um relógio multifunções, com.
Isto como é que se chama? Isto é um Breitling quê?
Chronospace é a
Chronospace.
versão military,
Ah,
que
ok.
tem que eles chamam Black Steel, uma caixa toda preta.
Este é muito giro, quer dizer, a caixa, o
Sim,
material
isso é
é.
completamente o oposto daquilo que eu uso diariamente, né? Que é um relógio grande,
Pois é, que
moderno e de quartzo.
isto é grande, exato, isto é grande, é
É
moderno e é de
totalmente
quatro,
o oposto daquilo
exatamente.
que eu uso todos os dias. Por isso é aquilo que eu te digo, não sou exclusivamente uma pessoa de vintage. Experimento tudo e gosto de estar a par e experimentar. Acho que se não experimentarmos.
Sim, uma
E
pessoa às
vou-te ser
vezes diz.
sincero, foi dos relógios que mais me surpreendeu nos últimos
É?
anos, foi.
Sério?
Porque eu não gosto de relógios grandes, inclusive há
O teu
pouco
pulso não é
tempo.
propriamente pequeno, portanto, até
Sim,
cai bem e fica
mas por
bem. Eu
exemplo,
vestindo este já parece
ainda há
gigantesco.
pouco tempo, quando fiz um dos vídeos com o Diogo, no
Sim,
Oroduo,
sim.
fizemos um Rolex Explorer com
Sim.
42 mm. Opa, e o relógio era muito desconfortável. E eu fiquei com a marca da coroa na mão. E era um relógio de
Pois,
42 mm. É um
isto
relógio de
aqui.
47 e é super
47, uau.
confortável.
Pois.
Por isso é que eu digo,
Engraçado.
opa, às vezes é uma questão de
Uma
experimentar
pessoa tem que experimentar, não é?
e não deixarmos, opa, certos estigmas
Sim.
impedirem-nos de experimentar coisas novas, não é?
Sim.
Como o tamanho. Há pessoas que podem dizer, ah, eu não gosto de tamanhos muito pequenos. Tudo depende do relógio.
Tudo depende
Ou não
da loja,
gosto de
sim.
relógios muito grandes. Pá, tudo depende do relógio.
Pois,
Pá,
pois é.
no outro dia um amigo meu viu umas fotografias desse relógio,
Sim.
que eu nem o pus à venda, nem tinha grande interesse em vendê-lo já, mas um amigo meu viu umas fotografias e ligou-me, queria comprar o relógio. Adorou, adorou, adorou. E falou com um amigo que lhe disse, ah, mas o relógio é de quartzo. E ele ligou-me, ah, afinal o relógio é de pilha, não quero comprar. Já. Pá, quer dizer, um relógio que ele
Sim,
adorou, mas
pois.
como houve um amigo que lhe disse que era de quartzo,
Sim.
já tem um estigma
Pois.
que é de pilha, não vale nada.
Pois.
Pá, não, eu acho que as pessoas não se devem deixar,
Pois. Sim, se uma
pá,
pessoa gosta, não é?
negar
Claro.
certas experiências
Claro,
por certos
claro,
estigmas. Temos que
claro. Claro.
experimentar. E opa, eu também comentei contigo há pouco, eu não gostava de relógios vintage e. Pá, não sei, lá está, é isto de. Se não experimentarmos, não sabemos. E eu estou
Pois.
sempre disposto, pá, experimento relógios grandes, relógios pequenos. Hoje ando com relógio 47 mm, amanhã ando com um 33.
Se for
Pá,
preciso,
mas se
exato.
não experimentar, não sei se gosto.
Claro, sim, isso também educa, vá, digamos assim,
Sim,
não é?
isso
Quer dizer,
tem-me
porque.
permitido experimentar muitas coisas e
Exato.
ficar a conhecer coisas que de outra maneira
Se
não
calhar
tinha
também
hipótese.
não. E se calhar passava de lado, porque se calhar
Sim.
dizias mesmo, pá, não, eu não gosto de relógios a menos
Sim,
de
sim,
35,
sim,
mas se calhar experimentaste dois ou três que são 33 e fica muito
sim,
bem dizer,
sim. Sim.
pá, por acaso,
Depende do
até.
relógio. Pá,
Pois.
acho que as pessoas não se devem limitar
A dados.
a pôr de fora ou
Sim.
não alguma coisa só por um elemento, por dizer,
Pelas especificações, não é?
Sim.
Quase.
Ah, é porque tem esse tamanho, já não gosto.
Pois, é verdade,
Pá, pode gostar, pode não gostar, não
é
é?
verdade.
Ah, em movimento, não gosto. Pá, pode gostar, pode não gostar.
Sim,
Vou-te
claro.
dizer que esse relógio surpreendeu-me muito. Porque
Pois.
é tudo o oposto daquilo que eu uso diariamente.
Sim.
E adorei o relógio.
Engraçado. Vais ficar?
Não. Não,
Ok.
ainda não.
Está bem,
Não.
ok. Muito bem, André. Obrigado, obrigado
Mano, foi um prazer.
por
Foi um prazer.
aceitares o meu convite e a visita e pá, partilhares, obviamente, o teu conhecimento e as tuas experiências até à data, e
Sim,
que é
sim.
sempre
Epá,
engraçado.
tem sido a melhor experiência disto,
É.
desta aventura da Watch Guided.
Sim.
Epá, tem sido as pessoas que tenho conhecido em
Pronto.
todo lado, tanto aqui em Portugal como no estrangeiro. Tenho
Engraçado, os relógios
feito muitas amizades, tenho conhecido
fazem um
imensas
bocado disso.
pessoas. Epá, agradeço muito comentários que recebo diariamente, epá, de força e de parabéns pelo trabalho que tenho feito, e gostam das fotos e gostam dos relógios. Epá, isso, parecendo que não, é muito importante
Exato.
e motiva muito. E tem sido bom, opa, e o teu projeto, como tu já tens há algum tempo também do 10-10 e
Sim.
agora da hora certa, opa, são coisas que nós fazemos porque gostamos e que realmente aquilo que nos dá prazer acaba por não ser, opa, nenhum retorno financeiro, não
Exato,
é?
sim,
É as
claro,
experiências
mas
que
é isso.
vamos tirando da vida, não é? Opa, os
Exatamente.
conhecimentos e as pessoas que vamos conhecendo, isso permite-nos avançar e tem sido bom. E também tenho que te dar os parabéns pelo trabalho que tens feito pela
Obrigado,
comunidade, não é?
obrigado. Obrigado por esses comentários simpáticos. E acho que é um bom ponto de fecho aqui deste episódio. É sempre bom acabar numa alta. E pronto,
E
obrigado mais
deixar
uma
o
vez.
convite em aberto
E
para os próximos convidados, não é?
exatamente.
Para fazerem o mesmo.
Exato, olha, obrigado. Fica aí
Sim.
mais um pedido. Como sempre, eu vou pôr aqui as notas deste episódio, incluindo os links do site do André, da Watch Garage também, e aqui umas fotografias destes relógios que falámos, embora não tenhamos falado especificamente de nenhum relógio em
Sim.
concreto, mas é sempre giro ter material visual,
Claro,
como nós somos
claro.
todos pessoas visuais. A página é www.soundcloud.com/horacerta, também está no Instagram. Hora Certa PT, ligeiramente diferente. iTunes, portanto, também está lá, e passem e façam para subscrever e mandar comentários, etc. Este foi mais um episódio da Hora Certa. Muito obrigado por ficarem connosco e até breve.